Like Tourcast, o podcast para quem curte viajar.
You can stay here for tonight. It's too late to say goodbye, so let me hold you tight. Oh, it's the cold outside. Now let me wrap you in my arms, put you here right next to mine.
Decolando! Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna, e o máximo que eu já andei de bike foi no Parque da Cidade, uns 10 km, quando era criança.
Aqui é o Edmilson Júnior, e a minha magrela tá com o pneu furado.
Aqui é o Bruno Gomes, e vamos pedalar, galera! So let's just take you for the ride, forget about the life.
Sejam bem-vindos ao episódio número 8 do Like Tourcast, podcast para quem curte viajar. Acompanhe a gente nas redes sociais.
No Like Tour BR, no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.
Mandar recadinho para a gente pode mandar para
contato@liketour.com.br
e também acesse nosso site www.liketour.com.br.
X, você que contou pra sua mãe que recebemos um e-mail semana passada, no episódio anterior. Você contou pra sua mãe também que a gente participou de um programa de rádio ao vivo?
Sim, eu coloquei tal no Facebook. Mãe, eu tô na rádio.
É isso aí, galera. Nós fomos convidados pela galera do Energizando a participar do episódio número 159 lá na Rádio Federal. Conversamos um pouco sobre Hanna-Barbera e fizemos um review sobre Jason Bourne. Como é que foi participar do programa de rádio, Bruno X?
Cara, velho, muito massa, velho. Ficamos com medo de falar ao vivo, né? Não podia falar muita besteira.
Uma coisa diferente, né? Se antes de falar alguma coisa, tem que lembrar que tá ao vivo pra...
E o programa que é de manhã, velho. Sábado de manhã.
É uma parada meio diferente, né? Ao vivo, posição de microfone, né, Bruno? Aprendeu a falar no microfone agora, na rádio.
Dá mau contato no microfone, né? Quando ele tá no lugar certinho.
Mexe isso. A gente vai...
É normal, ninguém me falou que não podia mexer nele.
A gente vai vivendo e aprendendo, mas foi bem legal, o pessoal deu uma força aí na divulgação do nosso podcast, Like Tourcast.
E o Energizando é da pessoa que faz nossas vitrines, né, o grande Nestábulo.
No site nestabloramos.com.br, lá tem todos os serviços dele, vocês vão se amarrar, cara. O cara manda bem, super profissional.
Exatamente, o Nestábulo Ramos, ele que é o apresentador junto com Baconzitos e Plínio Pirru. Eles deram a força aí ajudando a divulgar nosso podcast Like Tourcast. Então, se você gosta de conteúdo nerd, confira lá todos os sábados das 10 ao meio-dia, www.radiofederal.com.br. Energizando, potencializando o nerd que existe em você. E na segunda-feira ele solta o podcast. Então confere lá, energizando.com.br. So let's just take you for the ride. Forget about the life. E no episódio de hoje conversamos com o André e com a Carla, que deram a volta ao mundo em cima de uma bike, passaram por diversos países, né?
Descubra por que eles não foram pro Japão.
Descubra como é chegar até a China de bicicleta.
É isso aí, então chega de enrolação.
Vamos viajar.
Bora.
De bike. No episódio de hoje, nós vamos conversar com um casal de aventureiros, a Carla e o André. Eles que fizeram uma viagem de 32 mil quilômetros pedalando pelo mundo, passaram por mais de 40 países, demoraram 3 anos e meio essa viagem, foi de 2012 a agosto de 2015. Vamos saber um pouquinho da história desse casal. Olá, André e Carla.
Olá, tudo bom?
Olá, boa noite.
Bom, é isso aí, eu sou a Carla.
Eu sou o André.
Eu sou nutricionista.
Eu sou fotógrafo e câmera, freelance.
E nós estamos juntos há 15 anos.
Ah, legal. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast Like Tourcast.
Obrigado, obrigado.
Então, para começar, como é que foi a preparação para fazer essa viagem? O que vocês fizeram? Quanto tempo vocês programaram para poder fazer essa viagem maluca aí?
Então, na verdade, a gente teve a ideia de fazer uma viagem. Seria uma viagem longa, mas a princípio em mochila. Era o que a gente tinha de opção. Só que daí nós tivemos contato com o livro do Argos Caruso, que é um ciclista, um brasileiro, que tinha acabado de dar a volta ao mundo e tinha acabado de lançar o livro dele fotográfico. Nós compramos esse livro e foi bem o que o André falou. Ele ficou um mês pesquisando, vendo todas as possibilidades, e eu nem dei conta da coisa toda. Até que teve um dia que realmente eu cheguei em casa e ele perguntou se a viagem que nós faríamos em mochila, por que não fazer em bicicleta? A diferença é que um ano de viagem levaria 3 anos e meio. E tempo naquela época a gente tinha. Então, foi mais ou menos isso. Assim, o planejado foram 2 anos e meio planejando a viagem.
Na verdade, mais que planejando, era fundos financeiros, né? Era juntar o dinheiro, trabalhar bastante. Nós já não éramos gastões. Então, foi pelo menos ter um mínimo pra gente arrancar e ter uma sobra numa volta, já planejando esses 3 anos e tanto. Então, esses 2 anos, nós contamos com um dólar que tava 1,56, 1,60.
Boa sorte.
Juntava, juntava.
Meu sonho.
Viajaram na época certa, né?
Pois é, exatamente.
Viajamos na época certa, acabamos chegando na época certa, alugamos o apartamento na época certa, que tinha muito estrangeiro vindo pro país, quando nós saímos, quando nós alugamos. Então, todo o dinheirinho era pra viagem, era pra juntar. E o planejamento, basicamente nas pesquisas, nós vimos que conta com muito imprevisto. E a gente queria aproveitar esses imprevistos e por isso nós não traçamos tantos planos, a não ser, né, uns amigos para visitar,
sim,
né?
Sim, sim. Umas rotas que são mais comuns para ciclista também.
Mas o livro desse rapaz que vocês pegaram como exemplo, ele fez essa volta como?
O Argos, ele fez exatamente o que nós fizemos. Ele deu uma volta por 4 anos.
Mas
né?
De bicicleta?
Também de bicicleta também. Mesmo. Foi através do livro dele que a gente teve o primeiro contato que é possível fazer uma volta dessa em bicicleta.
Mas a volta é diferente, ele passou por outros países, depois a Índia, tá, mas foram 3 anos e tanto.
É, mas o mesmo esquema.
Pra quem tiver interesse, a gente vai deixar na descrição do episódio aí o nome do livro.
Feito. Caminhos.
Beleza.
Mas antes de vocês saírem pra essa viagem de bicicleta, vocês também fizeram um mochilão antes, né? Pro tipo pouco período de tempo na América Latina pra ver mesmo se ia dar certo.
É verdade, foi isso mesmo. Foi um test drive.
Foi um test drive pra ver a relação como seria. Então essa, na verdade, foi a nossa lua de mel. E nós decidimos mochilar por 2 meses, Peru, né? Chegamos no Peru, Bolívia, Argentina e Chile. E foi o nosso test drive de 2 meses e foi legal, né?
Foi ótimo, foi aí que a gente decidiu, não, tudo bem, a relação é boa, é forte o suficiente, vamos embora.
Foi a primeira viagem que vocês fizeram sozinhos?
Na verdade, durante o namoro, a gente já tinha feito algumas mais curtas, né, viagens de 3 dias, um final de semana, um feriado, ou férias de 15 dias.
Mas você tá esquecendo da viagem na Bahia, um mês de Bahia, acampando.
Mas nós fomos com um casal. Ih, galera, olha a discussão.
Não, mas teve essa viagem pra Bahia, porque dos amigos, assim, nós éramos os únicos que acampávamos. E aí nós decidimos ir pra Bahia de carro. Um casal foi conosco, mas logo depois já estávamos sozinhos, viajando eu e ela, né?
A gente sempre curtiu.
E depois, em mochilão, eu fiz um sozinho e a Carla fez um com amigas. Então, também, eu viajei um mês pela América do Sul, a Carla foi pra Europa com amigas pra ir no casamento de uma.
E como foi a preparação física de vocês? Vocês fizeram um treino antes? Como é que foi?
Na verdade, a gente sempre frequentou a academia, nós sempre fomos ativos, mas com a bicicleta mesmo, desde a adolescência, que a gente não pedalava. E daí, quando tivemos a ideia de fazer em bikes, o que nós fizemos foi, 3 meses antes de começar a viagem, pegamos 2 bicicletas velhas. A gente ia pro Parque Ibirapuera e ficava dando voltas, como se fossem 2 ratinhos de laboratório e achava que a viagem ia ser o máximo.
Cara, pedalava em uma hora 27 km acelerado. Ia, colocava a bicicleta atrás do carro pra ir até o parque. É ridículo, porque nós estamos muito perto do parque, mas a gente tinha medo, não tinha a estrutura que tem hoje, não tinha o respeito.
E a bike também era diferente, né, da que vocês iam.
Completamente.
E essa foi nossa preparação. Física
não
foi
teve,
isso.
Na verdade.
A gente sempre saía pra caminhar, pra correr de vez em quando, a academia, né, e...
É, mas de bike foi mesmo isso. Nada. É que, na verdade, não precisa, assim. Você acaba pegando no caminho. É, nós começamos pela Holanda, então isso facilitou bastante, porque é um país plano, todo mundo anda de bicicleta, a gente pedalava 20 km e já tinha um camping, então isso foi tranquilo pra gente. Agora, tem pessoas que começam em lugares mais difíceis, com mais montanhas, mas assim, o lance é pedalar devagar, pedalar sempre numa frequência e a força vai adquirindo no caminho.
Então, vocês não saíram daqui do Brasil?
Não, nós decidimos começar na Holanda, por várias razões, por vários motivos. Primeiro que, nas pesquisas, o André encontrou uma loja especialista em bicicletas para esse tipo de viagem. E o contato com o dono foi incrível, a gente, enfim, pagou a bicicleta desde aqui, então ele sentiu uma super confiança, chegando lá ele ajudou bastante, deu vários descontos. É, a Holanda foi o que eu falei, é um país plano, todo mundo pedala, então seria fácil entrar no clima da bicicleta. Ah, enfim, a gente queria conhecer, o André queria conhecer a Europa, eu queria rever uns amigos.
Qual que foi a bike que vocês compraram?
É uma alemã, a marca dela é VSF, Fahrrad Manufaktur, que significa fabricante de bicicleta, né? É uma TX400, se não me engano, algo assim. Quadro de cromo, já chegou com os bagageiros, pneu reforçado para furo, mas os componentes todos simples, eram 30 marchas, e é isso.
E vocês levavam, assim, peças de reposição, assim, na viagem, para caso acontecesse alguma coisa? Por isso que vocês optaram por ela?
Sim, sim, câmara, corrente extra, câmara extra, um pneu dobrado nos alforges. Levava, o básico levava, sim.
Quanto que é o valor dessa bicicleta?
Na época, nós pagamos... A Carla falou que o Eric nos deu desconto. E, além de tudo, ele preencheu todos os formulários para assim que nós saíssemos da União Europeia, para nós termos o imposto de volta. Então, na época, com o câmbio favorável, nossa bicicleta saiu por R$1.400. Hoje ela tá um bocado mais cara, porque o câmbio foi nas alturas, o modelo dela em euro também aumentou, sim. Então hoje já é outra onda.
Aqui no Brasil essa bicicleta devia sair uns 5 a 6 mil, né?
Pois é.
Comprando aqui.
E é aquela coisa, há 4 anos, quase 5 anos atrás, esse tipo de bicicleta não tinha no Brasil, a gente não tinha opção, né? Tem isso também. Hoje tudo bem, a gente sabe que você pode sair e pedalar com qualquer bicicleta. Mas como a gente sabia que ia passar por países onde não tem lá muita estrutura, a gente quis garantir que pelo menos com a bicicleta a gente não ia ter problema.
E como é que foi a reação da família de vocês com essa decisão assim de sair pedalando o mundo afora?
Chega, mãe, vou ali pedalar, já volto.
Vou dar uma voltinha ali, já eu volto.
Vou ali dar um rolê e daqui a pouco eu tô em casa.
Você sabe que... É, na verdade, assim...
Foi a conta gotas que nós...
Exatamente.
Foram informações dadas a doses homeopáticas.
É, pros mais sensatos, pros mais saudáveis... Menos dramáticos. Exatamente. Com o coração bons, a gente deu a notícia mais cedo, que foi digerindo melhor a ideia. Mas, por exemplo, a minha mãe e o pai do André...
Três meses antes,
né? Foram coisa de meses antes, assim, pra não sofrer muito. E nem ficar perguntando demais também.
Porque aí a gente já tinha alugado o apartamento aqui em São Paulo e aí decidimos ir pro interior justamente pra ficar com eles, os sobrinhos, pra ficar com os amigos. Então nós voltamos antes e eles acharam estranha essa volta nossa, assim, sem comunicar plano, sem falar nada, né? Eles estão voltando pra quê? E foi aí que eles souberam. De fato, o que seria mais ou menos. Mas eu acho que eles só se ligaram mesmo o que a gente estava fazendo depois de meses de viagem, né? Não, acho que não caiu a ficha deles. A qualquer momento, eles deviam pensar que a gente deveria voltar a qualquer momento, não, não deram muito crédito, mas acho que depois eles viram que a coisa é séria e levaram numa boa.
É, e assim, no caso do André, ele é fotógrafo, né? Mas no
freelance.
Caso, isso. E a Carla, ela, você tinha um emprego, né, Carla? Ou não?
Eu tinha. Na verdade, são alguns.
É,
na verdade, alguns meses antes eu passei a dar mais consultoria, porque eu já trabalhava como consultora e eu fiquei mais por conta para me dedicar mais à viagem. Mas sim, eu trabalhei por quase 7 anos numa empresa de fast food, depois no merenda escolar.
Ah, tá. Então isso aí foi tranquilo para você, né? Você já meio que saiu do emprego, já se preparando e tava mais na consultoria, né?
Aí pegou o FGTS e botou todo na viagem.
Boa, garoto! Tem que planejar, gente. Tem que fazer direitinho o negócio pra dar certo. Foi mais ou menos isso que falo, viu? Mas eu também já tava um pouco cansada da área e eu queria sair um pouco, por isso que eu foquei mais na consultoria. Mas foi tranquilo, foi bem planejadinho, foi tranquilo sim, abandonar o trabalho.
E nesse planejamento de vocês, em momento algum vocês planejaram assim, tipo, documentar, tentar um patrocínio, algo do tipo?
Patrocínio nós não pensamos. Porque a gente queria sair realmente com esse espírito de ser livre e de fazer o que quiser. A gente não queria ter uma obrigação de postar, de falar de marca. A gente queria sair pelo nosso, da nossa forma, entendeu? Fazer disso um momento nosso, uma viagem mesmo nossa, sem uma segunda intenção.
Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né?
Deixamos levar, deixamos levar. E foi bem legal. E agora sim a gente pensa em fazer tudo que nós documentamos, já respondendo, se pensávamos em documentar, tudo que documentamos a gente pretende transformar em exposição, em livro e os vídeos, né? E compartilhar os vídeos em um canal com uma contação de histórias do que nós passamos, com dicas também, porque muita gente sente-se inspirada, algumas pessoas nos escreveram,
sim,
né?
Sim.
Já recebemos gente que começou a viajar por nossa causa.
Como a gente planejou, inclusive, financeiramente, tinha um apartamento alugado também que ajudava bastante, não houve realmente a necessidade desse patrocínio. Claro que num período ali da viagem, que começou realmente o dólar a mudar muito, nós até buscamos algumas pessoas, mas foi realmente difícil. A gente estava longe, enfim, no meio do projeto. Por fim, a ideia foi essa, então. A gente se empanou do patrocínio e sabia que, voltando, a gente conseguiria ter mais tempo e calma para fazer tudo isso certinho.
Quando a gente estava no México, então, um aninho e pouco antes da gente chegar, um ano antes da gente chegar, nós fizemos 3 vídeos para uma empresa, para eles usarem internamente e que pagaram legal, assim. Então, esse foi o máximo de trabalho que nós fizemos, além do colaborativo com as pessoas que nos receberam e tudo mais.
Sim. Dodging bullets while you're trying to find your way. Everyone's around, but no one does a damn thing. It brings me down, but I won't let them if I see.
Fala um pouquinho qual que foi a rota, o percurso que vocês traçaram pra essa viagem, assim, só para o pessoal ter uma noção. Assim, são 40 países, são muita coisa, mas só por alto, assim, o pessoal saber qual foi o percurso, mais ou menos.
Vocês já saíram daqui do Brasil com uma rota traçada?
Passo a passo, não. Quilômetro a quilômetro, não. Mas sabia
traçado,
pra onde, assim. É. Então, por exemplo, a gente começou na Europa e ali ficamos quase um ano. Aí tivemos quase 3 meses no Marrocos. Voltamos para a Europa para seguir sentido China. Então, nós subimos a costa adriática, pegamos ali na Bulgária e pela Rota da Seda fomos até a China, pela Turquia, Irã, Uzbequistão, Quirguistão. Aí, da China, nós descemos até a Tailândia, pelo Laos, Camboja, Vietnã. Na Tailândia, primeiro avião da viagem, sem ser o do início, mas com as bicicletas, a gente voa para o norte dos Estados Unidos pela costa oeste. E descemos até, enfim, passamos por todas as Américas e entramos no Brasil pelo Uruguai, e por isso que a gente entrou então pelo Sul.
Mas a gente escolhia assim, no começo, o que nós vamos visitar? Então, Holanda, pelo que seria o nosso início, comprar as bicicletas, tem todo o lance do Eric e tal. Depois, a gente queria pedalar pra tomar cerveja belga, aí nós fomos pra Bélgica. Aí, logo depois, a França, mas isso já tinha sido mudado, porque a gente pensava da Holanda pra Alemanha, só que logo uma tia já foi pra... Ela chegou em Paris. Então nós falamos, bom, vamos voltar então pela Bélgica, vamos até Paris, já desistimos da Alemanha. Por isso que nós não fazíamos muitos planos assim, de já cravar, a gente deixava bem aberto.
Vocês também aproveitavam muito para turistar também no país, essas coisas, conhecer bem.
Na verdade a gente aproveitava que estava no país para conhecer um pouco dele, mas os lugares turísticos eu te falo que...
A gente tinha preguiça, cansado, sabe assim?
Porque a
já tinha pedalado demais, tava cansado.
É, exatamente. Então, e às vezes, lugar mais turístico, exatamente, é mais caro, é mais lotado, aí tem que ficar em fila, tem que ficar fugindo dos caras que ficam tentando vender as coisas. Então, pra gente, o lugar turístico às vezes não era tão legal, assim.
A gente passeava. Por exemplo, a gente ia para Paris, mas a gente curtia muito mais o rolê de ir até o centro do que ficar paradão e visitar ponto turístico, fazendo tipo um checklist, sabe? A gente passeava mais e deixava levar.
E como vocês faziam com visto? Porque a Europa, tudo bem, vocês têm 90 dias para rodar. Mas e aí? Vocês ficaram um ano na Europa.
Na verdade, rolou uma confusão na Europa. O André tem passaporte italiano, eu não tenho. Então, até onde eu lembrava que podia acontecer era ficar 3 meses, sair da Europa, voltar, ter um novo carimbo, mais 3 meses. E eu também achava que eu pudesse ficar mais 3 meses. Mas parece que esses 90 dias, ele tem um prazo de... Você entra 2 vezes, aí você tem que ficar alguns meses fora pra depois voltar. Só sei que eu fiquei legal 1 mês. Isso é uma confusão lá, a última entrada na Europa, faltavam só 2 dias pra acabar com o meu visto, e daí não tinha o que fazer, acabei ficando 1 mês lá dentro. Então foi quase 1 ano, mas assim, naquelas, arrastado pra caramba, não deveria estar lá não.
Aí vocês fizeram Europa e foram pra China depois.
Sobre os vistos, a gente tinha que ir aplicando pelos vistos no caminho. Porque tem visto, por exemplo, que ele tem tempo de 3 meses. Então, uma vez que você aplica pelo visto, você tem 3 meses para entrar no país. A gente não tinha como aplicar pelo visto da China, sendo que a gente chegou na China depois de 1 ano e 7 meses de viagem. Então, a gente tinha que ir fazendo no caminho. Mas daí teve só uma parte que foi mais chata, que é quando nós chegamos na Turquia, aí tinha que aplicar pelo visto do Irã, Turcomenistão, Uzbequistão e China. Esses 4 vistos foram mais chatos. São mais burocráticos, a papelada é maior, e você tem que levar o passaporte nos consulados e deixar o passaporte lá, então você fica meio que sem saber o que fazer no país. Mas assim, eu acho que foi só essa fase de perrengue com visto, foi...
O último visto acho que foi para os Estados Unidos e antes disso só teve o do Vietnã. Então foi mais a Ásia Central que é mais bem burocrática, assim, até a China. Até a China é burocrática.
Agora vamos para essa alimentação da China. Vocês comeram as comidas de lá? Cachorro, insetos, essas coisas? Você como nutricionista foi conhecer?
Eu como nutricionista... Bom, nutricionista, comilona, eu adoro comida. E parte da viagem, com certeza, era provar de tudo. Sem preconceito com nada. E cachorro, por exemplo, a gente não sabe se comeu. A gente nunca chegou num restaurante e pediu o cachorro ou apontou um cachorro, porque tem muito isso. Você chega na China, tem umas gaiolonas gigantes, assim, na frente do restaurante, com vários animais. E daí o lance é, você vai lá, aponta o animal que você quer e ele vai ser abatido na hora, fresquinho. E a gente nunca foi num que tivesse cachorro. Mas uma vez que você, sei lá, você aponta no cardápio, né? Você tem uma foto de uma sopa que você vê que tem alguma coisa lá dentro, você aponta e fala, eu quero essa. O que a gente fazia pra não correr o risco de comer cachorro era sempre pedir porco. Porque porco, além deles consumirem bastante, então tem fluxo, a gente reconhecia a carne, entendeu? Uhum. Mas a carne de cachorro, putz, eu espero não ter comido não, né?
E com relação a outra gastronomia de outros países que você passaram, tem alguma assim que você mais gostou?
Ai, tem. A da Turquia, muito, a comida turca é ótima. E nós comemos a comida caseira na Turquia, então foi bem especial, foi bem bacana.
Esse era o legal, era comer a comida que as pessoas faziam em casa, né? Então, aquele lance até do turista ia muito lugar turístico, às vezes a gente deixava de ir porque as pessoas preparavam, então, essas comidas que nós comeríamos em restaurantes e tal. A gente viu o processo delas fazendo, né? E olha que a gente gosta de comer. A gente estava conversando agora na janta, falando, nossa, é bom comer, né? Mas porque a gente come de tudo, a gente mistura sabor. Então, se você pergunta um país para nós, a gente vai falar vários. Tem a Turquia,
o Marrocos,
no Irã, na Itália, não tem nem o que falar, na França. O simples fato da gente comer baguete, pão, eclair, um monte de coisa, já bastava já pra gente citar que a comida é boa, né?
Até porque, geralmente, a comida típica deve ter um preço até melhor nesses locais, né? Por ser típico, é comum, né?
Sim, exatamente. Então, assim, além de ficar na casa das pessoas e comer a comida feita ali, o que a gente sempre tentava fazer era buscar e observar onde os locais estavam comendo. Porque ali era certeza que a comida ia ser a tradicional. De repente você cai para um lugar que é mais turístico, aí a comida já está mais adaptada para o paladar do turista, então já não bota todos os temperos que tem que botar. É. Então a gente sempre ia para o restaurante local e apontava, olhava para o lado, porque até então ninguém falava nada de língua de ninguém, apontava assim, ó, muitas vezes na mesa do vizinho, o vizinho oferecia para a gente provar e se a gente gostasse, aí a gente pedia.
É.
Era uma coisa meio assim, apontava.
Mas na Ásia, a mistura de sabores, agridoce, picante, é maravilhosa, assim. E é barato.
Mas só que no Brasil que a comida típica é cara, né?
Pois é, você falou arrozinho com feijão,
o preço tá salgado.
Tá pior que mesmo, tu paga R$15 mesmo aqui.
Pois é.
15, 13 reais.
É isso mesmo.
Aqui em casa nós deu uma sorte que abriu um restaurante que tá 13 pilas, você come muito bem. Mas mesmo assim, na Ásia você come por $1.50 e come muito bem, é uma delícia.
E na Ásia vocês passaram por onde?
Então, vindo da Ásia Central, então ali o Irã. Ásia Central, então Irã, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguizistão, China. Da China pro Laos, do Laos pro Vietnã, até o delta do Mekong, aí fomos pro Camboja e depois Tailândia. A Ásia a gente gostaria de ter feito mais países na ideia inicial da viagem, mas ali já a gente já. Foi a primeira vez que nós pagamos por um avião, né? Que era o avião para os Estados Unidos. Teve que pagar o visto da Carla. O dólar ali já estava começando a subir, já devia estar 2 e pouquinho. Então ali nós tivemos que cortar alguns países, até porque envolveria colocar muito a bicicleta em avião para ir para as ilhas, né? Então não rolou.
O Japão vocês não chegaram aí, não.
Então, Japão é um tema.
Eu até choro.
Japão é um tema. O quê? É um sonho de infância do André.
Não, eu desde moleque, a minha primeira recordação de querer uma viagem, eu como moleque, eu me imaginava chegando e vendo aqueles letreiros e não entendendo nada.
Ah.
É muito maluco isso, porque sei lá, essa recordação me vem de quando eu tinha, não sei, 5 anos. 6 anos, e a única recordação, assim, quero viajar para aquele lugar, e ao Japão. E pelo visto não poderia, o brasileiro só pode aplicar aqui no Brasil, ou se for residente em algum país lá fora. Então, nós em viagem não tinha como, e tem 3 meses para poder entrar no país. Então, o Japão, É outro país que vai ficar pra próxima. E eu espero que não demore muito.
Então a próxima viagem você já bota ponto de partida lá, Japão.
Já, exatamente. É. Tira o visto aqui e já começa por lá, já.
Olha, eu vou te falar. Outro dia eu tava vendo uma promoção de passagem pra lá e tá mais barato que destino aqui no país.
Pois é.
Pra até lá, pra fazer Dubai, Bangkok, tá mais barato do que o viagens em alguns lugares aqui do país.
E André, eu fiquei curioso com uma coisa, né? Nesse tour de vocês aí pela Ásia, vocês se hospedavam em algum lugar, acampavam, como é que vocês faziam?
Não só pela Ásia, pela viagem toda, né?
Pela viagem inteira, né?
Como vocês passavam a noite?
Tá, então mas você perguntou da Ásia. A Ásia geralmente é um ponto, quando a gente dá palestra e bate papo, que a gente justamente toca nesse assunto, é na Ásia. Mas vamos lá, então o começo da viagem que eu falei, nós resolvemos nos permitir provar os sabores e tal, no começo da viagem nós acampamos muito, a maioria foram campings pagos pela Europa, que a gente adora essa vida de camping, conhece os vizinhos, conhecem outros ciclistas, então nós acampamos bastante na Europa. No Marrocos, e além de ficar com as pessoas que nos recebiam, sendo amigos ou pessoas que conhecemos no caminho. No Marrocos já começamos a fazer mais camping livre, né? Que nada mais é do que achar uma montanha, achar um arbusto, árvore, beira de estrada e se meter. Depois, voltando para a Europa, na Itália era época de muito frio. A Itália foi um pouquinho mais cara, foi como se fosse uma lua de mel dentro da viagem, que a gente permitiu gastar um pouquinho mais porque nós pagamos as hospedagens. Da Itália, pela costa adriática, tem muito camping e hotelzinho pequeno. Já na Ásia Central, nós também camping livre, casa de pessoas que nos recebiam. Os muçulmanos são acostumados a receberem quem bate a porta, viajantes. Por quê? Porque no Corão existe uma passagem que diz que uma pessoa que bate a sua porta, ela pode ser um enviado de Alá, ou pode ser o próprio Alá. Então você não a julga, e vai de você recebê-la ou não. Além de serem acostumados com as rotas mercantis, né? Então a rota da seda, do fluxo para a Europa, para a China. Então também recebem viajantes. Já na Ásia, começou a ficar mais barato. Na China, além do tempo não estar legal, a gente estava nas montanhas e era difícil arrumar lugar para colocar barraca e o tempo ruim, nós começamos a ficar em hotéis. Nós ficamos em hotéis, alguns couchsurfers apareceram também, ficamos com algumas pessoas que escrevemos online para eles, mas aí começou a ficar mais hotéis. E quando nós cruzamos para o Laos até a Tailândia, a gente só pagou hotel. Praticamente, sei lá, 95% das noites hotel. Por quê? Porque fazia muito calor, a gente tinha que sair para pedalar às 6 horas da manhã, porque ao meio-dia e meia, uma hora, a gente já tinha que parar. Então era muito barato, os hotelzinhos custavam de 5 a 7 dólares, mais a refeição, 2 dólares cada um, dava 12 dólares o casal. Nos Estados Unidos, parques nacionais pela costa. No México, ficamos em, vamos falando, bombeiro.
Salão de dança,
em cima do guincho, pedágio.
Foi onde a gente mais variou o camping.
Aí começamos a variar, bombeiro, por aí vai. No Peru, também começou a rolar nas prefeituras, porque são dicas também, né? É legal procurar prefeituras no Peru, sempre tem um posto médico, um restaurante da prefeitura e pode ficar, que é bem legal.
Ah, bacana.
Foi bem variado.
Ô, André, eu não ouvi vocês falando ainda, vocês passaram em algum país da África ou Oceania?
Da África foi só o Marrocos, pedalar pela África é outro tema, demanda muito mais tempo e tem que rolar planejamento, porque em alguns lugares você tem que pegar avião, ainda mais estando com mulher, é complicado, tem muita tribo, muito conflito. E pela Oceania não, que aí entrou no caso da gente também pensar em ir para a Oceania, Até que ali na Ásia decidimos não voar mais, lembra?
Uhum.
Então pulamos Austrália, Nova Zelândia.
Então, só pro nosso ouvinte ficar ciente, que não foram 32 mil quilômetros entre viagens de ônibus ou de avião, não. Foi pedalando, foi 32 mil quilômetros, né? É isso?
Isso.
Exatamente.
32 mil quilômetros líquidos. Bruto, sei lá, uns 50.
É.
Tem bastante. Uns 40 tem. Uns 45 tem.
E vocês tinham alguma parte que vocês tinham que pegar ônibus, algum tipo de transporte também?
Então, mais por tema de visto, né? Da falta de tempo de ficar naquele país. Algumas poucas vezes por conta de clima, como aconteceu no Peru.
Ah, sim.
Que no Peru a gente tentou pedalar pelos Andes numa parte, mas daí chegou o El Niño com muito vento, chuva,
gelo,
frio. E daí na altitude dos 4 mil metros foi bem difícil pedalar. Então desistimos de um trecho e pegamos um ônibus. Estrada perigosa, algum trecho que geralmente os locais falam que não é legal pedalar, coisas desse tipo.
Ah, entendi.
Mas pegava, se era carona, parar na beira da estrada, dedão ali, e torcer pra passar uma caminhonete ou um caminhão.
E é legal que a gente conhece outras pessoas, né? Os caminhoneiros, os produtores rurais, É bacana também. E não tem problema, o pessoal sobe a bicicleta com as malas, bicicleta super pesada, ajuda a subir. Vixe, e fomos parar em lugares que... Não, a gente vai ficar em tal cidade. E a gente não conseguia ver, então era tipo um caminhãozinho baú para onde a gente estava indo. Quando nós percebemos, a gente já estava horas lá e o rapaz não desviou, fomos para um vilarejo, é aventura.
Mas em todos os países vocês tiveram essa boa receptividade?
Todos.
Sim.
Todos.
Não teve nenhum, assim, mais estranho?
Na verdade, tem países que as pessoas ficam um pouco mais...
Fechadas,
exatamente. Mas elas têm boa...
Ou talvez seja receosas porque não sabem falar a língua, não sabem como chegar e não... Mas eu acho...
Nesse sentido, eu acho. De não saber como lidar com aquela situação.
Vocês falam que línguas?
Então, a gente fala inglês...
Espanhol...
Italiano. E quando tava na Itália, dava pra entender e falar bem.
Hoje,
por exemplo, se for tentar falar, vai sair o espanhol.
Esbalha con el español.
Que mentira.
E o peso, assim, da mala de vocês? A média do peso das malas era mais ou menos de quantos quilos?
O André carregava mais ou menos 60 quilos.
60 de bicicleta?
35,
entre 50 e 60, dependia da água... E dos alimentos, né? Era isso, 50 e 60.
E vocês levavam o que mais nessas malas aí? Tipo, GPS, alguma coisa? Rastreador?
A gente tinha um GPS, mas além do GPS, todo país que nós entrávamos, nós comprávamos mapa de papel também para traçar. O André carregava reposição da bike, né? Os equipamentos fotográficos, eletrônicos, as roupas dele, barraca e mais alguma coisa que agora eu não me lembro. Qualquer peso que colocasse na bicicleta, a gente que tinha que carregar. Então, não era nada vantagem ficar acumulando coisas, né?
Vocês tinham um rastreador com vocês?
Não chegamos a ter o rastreador.
Vocês foram, só a família de vocês ficavam doidas, né?
Às vezes a gente falava, vamos ficar sem falar, tá. Então, aí sei lá, falavam um dia que dava 3 dias depois. A gente, não... A gente vai ficar 2 semanas sem se falar. A gente não... E ficava. Mas ficava na boa, sabe?
Dependendo do trecho, já sabia que ia ficar um tempo maior. Aí já avisava antes pra família já saber, assim. Se não entrasse em contato.
E às vezes o contato, ele era só eles verem que nós subimos uma foto no Instagram. Então, por exemplo... Eu sempre postava com um atraso, né? Porque ficava dias sem internet e depois eu ia subindo uma ou outra na ordem. Então, por exemplo, daqui 2 semanas eles vão ter feito o que nós fizemos hoje. mas a gente não necessariamente nos falaríamos. Então demorava mais um pouquinho até ter o contato mesmo, a gente fazer um Skype, conversar, escrever um e-mail. Era mais as mensagens a gente contava pelo Instagram.
E vocês carregando todos esses equipamentos, vocês não ficavam tipo, com medo de roubo, essas coisas? Passaram por alguma situação que ficaram assim meio com receosos?
Então, a verdade é que assim, a gente, como nós começamos a viagem na Europa, a gente se sentia muito seguro. E depois, com o passar do tempo, a gente ia vendo que nada disso que a gente escuta constantemente, que as pessoas falam pra gente constantemente, nada disso acontecia. A gente primeiro que não via notícia ruim. Então, quer dizer, você já não sabe se acontece ou se não acontece. Uma vez que você não sabe, você não fica pensando nisso. E à parte, a gente era muito bem recebido nos lugares. A gente não conseguia ver essa violência ou sentir a violência. A gente só foi perceber um pouco isso depois quando nós cruzamos a fronteira dos Estados Unidos com o México. Porque nós cruzamos por Tijuana e realmente é uma fronteira muito pesada. Mas mesmo assim, dali 4 dias, quando a gente saiu daquela região, pronto, já acabou de novo. A gente já nem pensava mais nisso.
De forma alguma.
Aí depois só chegando no Brasil de novo, né?
Então, mas eu vou...
Na América Central, um pouquinho mais assim, mas no Brasil, né, a percepção é mesmo de...
É mais o que as pessoas vendem, porque a gente não viu nada.
Uhum. Mas nesses pedágios, por exemplo, aqui nas estradas aqui em São Paulo, nós chegamos e a gente nós não podemos entrar numa área de descanso do pedágio, é toda com grade. Isso é meio chato de ver, sabe? Uhum. Vindo numa viagem dessa... A pessoa tem que te passar água por uma grade. É muito estranho. Nós começamos a ter o contato e a ficar em condomínios fechados. Então, esse medo é lucrativo para muita gente. E, enfim, muita gente gosta de manter a população com medo.
Mas nunca aconteceu nada com a gente.
Absolutamente
nada. Claro que em algumas situações onde nós sabíamos que determinada província era mais complicada, determinada parte da cidade era mais complicada, a gente evitava também ir para esses lugares.
E como é que era o ritmo de vocês na pedalada do dia a dia? A média de tempo assim pedalando, quando vocês paravam para descansar e continuavam depois.
Tá.
Vocês faziam uma média de quantos quilômetros, mais ou menos?
A gente pedalava até o Peru, a gente conseguia. A nossa média bacana era de 70 quilômetros por dia.
É, um dia bem pedalado.
Um dia legal, assim, um dia super produtivo, isso dá umas 8 horas. Não, menos, 6 horas de pedal. Com descanso, geralmente a gente parava umas 2, até 3 vezes durante o pedal. Uma pausa um pouco maior, outras pausas menores. Mas já pedalamos 150, né?
No foi o nosso máximo.
Mas em compensação também no Peru, gente, não passava dos 30 quilômetros. Era muito difícil. Era muito difícil pedalar. Cara, é verdade.
Vocês são bons mesmo, porque assim, eu conheço umas pessoas que saem daqui de Brasília pra Perinópolis, sei lá, dá quantos quilômetros, mais ou menos, sabe?
Rapaz,
um 100, não é mais ou menos?
Google Maps, pera aí.
O pessoal, eles vão e geralmente não consegue voltar, tem que voltar de carro.
Não, mas ultimamente não consigo pedalar 10 km.
Não, mas é aquilo que eu falei.
Vai fotografando, vai.
É.
Mas a gente também, outra coisa que a gente fazia, se for fazer média mesmo, os 70 quilômetros, na verdade, é um dia que a gente, é o que a gente gosta de pedalar, é um dia natural. Mas ela caía a 50, porque a gente, às vezes, parava em algum lugar, no primeiro café. Aí, deu 20 quilômetros de pedal, o cara vira e fala, mas por que vocês não ficam, ó? Vocês podem ficar ali, ou eu vou te preparar isso... E tudo isso ele te leva pra ver o lugar, te leva na cozinha pra ver o que ele vai fazer. A gente olhava um pro outro e falava, vamos ficar então, né? E aí a gente ficava 2 dias, ia pro vilarejo. Às vezes pedalava também 17 quilômetros e surgia alguma coisa. Vamos parar. E parava. Pra nós não tinha dessa.
Como vocês estavam curtindo mesmo a viagem.
Exatamente.
Como vocês foram sem obrigação.
Justo. Você me entende agora? Sim. Nos entende? É, era essa a ideia.
Imagina,
era...
com patrocínio, ó, tu vão pedalar 200 km por dia. Faz uma média de 200 km aí, tira foto e fala disso e faz aquilo.
tem gente que combina com isso, é super válido, porque também é uma, né...
É uma forma de viajar,
a pessoa encontra essa... Essa não foi a nossa, mas é louvável a pessoa conseguir trabalhar e fazer, escrever e produzir conteúdo, ter esse pique de trabalho numa viagem tem que ser organizado, né? Tem que programar. Mas essa não era a nossa, não.
Tem uma foto no Facebook de vocês, vocês pedalando meio sem roupa. Onde foi isso?
Foi na Bolívia, no Salar do Uyuni. E, na verdade, a gente faz isso porque é uma forma de protestar. Porque no Salar do Uyuni é uma imensidão de branco, de sal, e você consegue enxergar as coisas nitidamente e claramente na tua frente. E tem muita excursão nesses 4x4, e mesmo assim, mesmo nesse espaço todo, vai vários ciclistas pelados, porque a ideia é, pelo menos pelado, o motorista vai chamar atenção, ele vai ver e não vai atropelar.
Ah, tá.
Mas eu faço tipo uma brincadeira também.
Entendi.
Não, e fora que é legal, você tá todo livre ali.
Fantástico.
Passa um caminhão lá longe, mas muito longe mesmo, e você não tá nem aí, você tá sem roupa ali curtindo, e é inusitado.
Era frio aí?
Não, é
frio, mas tava o sol, aquele sol esquenta, assim, e ele direto na pele fica mais quente ainda. O problema ali é o branco do sal, assim, chega a incomodar. Nós ficamos no Salar durante 3 dias. Então, no terceiro dia rolava um desespero. Era um frio, sim, mas o sol ele esquentava bem. Agora, à noite, sim, foi um dos campings mais gelados que nós tivemos, foi lá no Salar do Uyuni.
Vocês levaram as roupas que vocês levaram na mala, vocês levaram para todos os climas, né?
Uhum. A ideia era fazer camadas. Então, nós compramos uma roupa também, que é específica para esse tipo de atividade, que é de uma lã de merino, ela... não deixa cheiro, é de fácil lavagem, e você pode, seca rapidinho, você pode usar ela 5 dias que não vai dar cheiro, ela é ótima.
Em questão de roupa, vocês compravam roupa no lugar, chegavam no lugar, dava pra alguém, ou vocês sempre iam juntando?
Não, juntar nunca, Na verdade, a gente usava até um ponto que, assim, não tinha mais nem como dar pra alguém, porque tava toda furada, rasgada.
Eu tenho que mostrar a foto. Da que eu cheguei.
Mas assim, essa roupa que a gente trocava quando ficava velha era uma roupa assim, do dia a dia, pra dormir, pra ir num supermercado, pra ficar na casa das pessoas. A roupa do pedal era uma roupa específica, que é essa lã que eu acabei de falar. Ela, sim, a gente tinha pro frio, pro calor, pro vento. Então, era fazer camadas. Mas a roupa ficou velha, joga e compra outra. E muitas vezes as pessoas davam pra gente também.
Viu? Ah, é isso mesmo.
As pessoas ficavam com dó e davam roupa. O que eu achava ótimo.
A Carla achou uma camisa que deixam na rua pra recolherem. Super legal. Né?
A gente ia em brechós também.
A gente em brechó.
Comprar umas roupinhas por $2, $1.50.
Vocês compraram alguma coisa pra vocês assim? Você com fotógrafo comprou equipamento quando nessa sua viagem trouxe?
O equipamento que. É legal você falar nisso, porque o equipamento que eu tinha aqui no Brasil, ele era muito grande pra viagem. Grande pensando em peso e grande pensando também em a gente estar dentro da casa das pessoas com um equipamento que pode assustá-las.
Uhum.
Então, esse equipamento profissional que eu trabalhava aqui foi vendido e eu comprei lá fora um equipamento diferente, com lentes menores, com sensor menor, o tamanho é bem menor, é mais barato, então não serviu dessa forma. Por isso que eu comprei o equipamento lá.
E a alfândega te barrou em alguma hora?
Mas aí já é equipamento usado há 3 anos e meio. Pra você ter noção, a câmera que eu comprei na primeira vez quebrou. E ela voltou com a gente pra pessoa ver que ela tava num estado lastimável. Uhum. E a segunda é, a segunda custou $450. Então, assim, tirando as lentes, a gente tava dentro do, da alfândega. Mas não tem dessa, porque equipamento pra uso pessoal você pode trazer. Ah. É, tinha também uma GoPro e uma outra filmadorinha.
E também morreu.
E também morreu, vale lembrar. É muito suor, muito chacoalho.
Poeira.
Umidade, tudo isso. Pra você ter noção, nosso computador na Tailândia, ele passou a funcionar só em ar-condicionado.
Nossa, caraca.
Ele veio falhando a Ásia toda por umidade, assim, mas na Tailândia tava impossível. Aí nós notamos que às vezes a gente tinha condição de pagar um diazinho de hotel com ar-condicionado, que o danado funcionava no quarto. E aí começou a rolar da gente precisar ficar mais em ar-condicionado. Foi uma desculpa, assim, tipo, ai, precisamos usar o computador. Aí, ai, vamos pegar o ar-condicionado.
Legal.
Mas assim, é para uso pessoal.
Ei, André, eu imagino que essa viagem tenha sido especial para você também, por ser fotógrafo, você tá fazendo uma aventura e registrando tudo, uma coisa que você, que é o seu trabalho, né, na verdade, né?
Foi legal, foi, também, de novo, foi solto, foi sem acho que o trabalho em mente, o fixo, era um retrato das pessoas. Mas a partir desses retratos de pessoas, surgiram outras ideias que deu para fazer por um tempo. Às vezes um país, o Camboja, por exemplo, era muito engraçado como eles andavam nas motos lá. Então a gente tem uma série de fotografias feitas de trás. Tem os cachorros que esperavam comigo de fora do supermercado. Tem os frutos que nós colhíamos. Tem os presentes que nós deixávamos com as pessoas e que elas nos davam. Então, foi surgindo sempre com essa temática assim, bem próxima de nós. Não são fotos roubadas, entre aspas, que é diferente de eu estar numa cidade. Aí, sabe quando vai em Cusco, você vê muita foto de rostão de uma tcholita em Cusco, uhum. Sabe? Então... Uhum. Isso não rolou muito, eram mais o que estava bem próximo de nós, assim, e as nossas coisas, nossa intimidade, um pouquinho da nossa intimidade.
Aquela foto do Decora era a Carla, né, que foi inspirado o apartamento de vocês.
Ah, é, essa foto.
Isso, tá, é, da Barra Califórnia.
É, foi... Aí, você mandou ela sair pedalando, e tu subiu, e vou bater a foto, vou montar essa foto, foi?
Não, ali eu subi na pedra. Não, geralmente rolava de, vamos descansar? Vamos. Já olhava, mais ou menos. Falava, beleza, vamos descansar. E a hora que terminar o descanso, eu vou subir na pedra, ela vai subir na bicicleta. E aí eu faço a foto e depois eu sigo o meu caminho. Então foi mais ou menos assim, né?
Foi
isso. Fizemos uma pausa. Aí subi naquela pedra ali, ficamos ainda uns 5 minutos, ela me fotografou, e aí a hora de partir, a hora de seguir rumo, foi a foto do seguir o rumo, não teve ensaio não.
Mas qual é o custo médio da viagem de vocês? Vocês têm uma noção?
Por exemplo, por dia, vocês chegavam a ter uma média de quanto gastava por dia?
Tem. A gente... Eu acho que 30, $35 é uma média legal pro casal.
Vocês anotavam tudo, né?
Tudo. Eu tenho um aplicativo no celular que é ótimo, dá pra colocar qual que é o tipo de despesa, categoria, se é comida, se é bebida... Se é hotel, transporte...
Dá pra ser bem menos.
É que assim, é o que o André falou, ele contou da Itália lá, que a gente gastou um pouco mais, porque chegou na época errada. Mas em compensação tem o Irã, que, poxa vida, Estados gastava $8 por dia o casal. Então variou bastante. $30 a $35 dá pra viajar um casal legal.
Nessa condição de vocês, né?
É, campando, né?
Não... E lembrando também que o dólar não era o mesmo. E a nossa viagem era simples, era bem simples.
Vocês assim, não gastavam com supérfluos?
Não, com nada. Hotel era quando não achava lugar nenhum para pôr a barraca ou não ter casa de ninguém para ficar. E mesmo assim, era hotelzinho assim. O de 15 dólares eu pagava xingando. pra mim, os de 8 a 10 dólares estavam bem, assim, tava legal. E não precisava de muito, era só uma roupinha de cama limpa e pronto, não precisava de mais nada. Comer, por exemplo, quando a gente acampava, fazia comida. Muitas vezes, ficando em hotel, levava comida ali pro quarto, a gente tem um fogareirinho, dava pra cozinhar ali tranquilamente. Restaurante mesmo, comida fora, foram só nos países baratos, como o Sudeste Asiático, aqui na América do Sul, aí dava pra comer fora. Senão é muito caro, restaurante não dá.
Só pro pessoal se situar, estamos aqui em junho de 2016, vocês voltaram em agosto de 2015, é isso, né?
Exatamente.
Então vai completar um ano que voltaram, então estão se voltando à vida normal, né?
Nossa, você falou...
Não, vida normal não.
Você falou um ano? Caramba!
Ainda não.
Não, você já faz um ano, né, também. Tem
não,
isso.
Mas vida normal é uma coisa maluca, porque eu quero... A gente quer fazer da vida nômade nosso normal, então a gente quer voltar pra nossa vida normal.
Aham, entendi. Agora a aventura virou, né, a vida normal de vocês, né?
Exato, essa vida que vocês levam é que não é nada normal.
isso aqui é uma loucura, gente, é uma loucura, nossa senhora.
Vocês chegaram a ficar doente na viagem? Como vocês faziam em relação a isso?
Olha...
Eu, assim, doente, uma gripe ou outra, uma febre...
Mas nada de grave.
Nada.
Na coluna, deu uma travada em coluna, de ir para o hospital na China.
Logo na China.
Mas foi engraçado. Foi legal ter acontecido isso.
Foi legal, conhecemos e foi engraçado mesmo. Foi engraçado.
Por quê?
Ué, porque ninguém falava. Os chineses são engraçados. Mas assim, ninguém falava inglês e a gente não falava nada de mandarim. Mas assim, a gente se comunicava, então chegava a enfermeira, por exemplo, agarrava no braço do André e começava a falar com ele. Falava no mandarim dela lá e o André prestando atenção, de repente ela parava de falar, aí o André falava assim, eu não tô entendendo nada do que você tá falando, em português, do jeito que eu tô falando, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Mas continua falando que tá muito legal isso, pode continuar falando. Aí ela escutava, parava... E continuava falando... Então, assim, foi engraçado. Aí eles deitaram ele lá numa maca, colocaram um remedinho, que pra mim era água com açúcar na veia dele, que não resolveu nada. 2 dias depois, enfim, a gente não precisou mais voltar no hospital e ele voltou a tomar os remédios ocidentais que funcionaram melhor.
Aqueles tipos naturais, né?
Eu não sei, na verdade a gente não sabe o que eles usaram no André e ele acabou tomando um anti-inflamatório que resolveu.
Quais as situações assim de saia justa que vocês passaram em alguns países?
Teve no Irã uma vez uma situação. Qualquer mulher no Irã tem que estar bem coberta. Sejam as iranianas ou as turistas também. Então eu tinha que andar com roupa de manga longa, calça comprida, de preferência soltinha, lenço no cabelo. Bom, enfim, e até então eu pedalava ou de shorts ou com uma calça dessas de ginástica, que são bem justinhas, e para pedalar no Irã não seria legal isso. Na Turquia eu achei uma calça toda colorida, que era mais folgadinha, mais justa ali na canela, que seria perfeito para pedalar. Comprei essa calça e, além disso, comprei uma blusa azul também, de manga comprida. Quando a gente chegou no Irã, eu percebi que as pessoas me olhavam, tanto mulher quanto homem. E assim, eu não tava entendendo por quê, porque eu tava com lenço no cabelo, com as roupas, né, do jeito que tem que ser, e eu não entendi de jeito nenhum. Até que alguém... Né, uma família que nós estivemos com eles, os adolescentes falavam inglês, e a menina veio me explicar que aquela calça era do Kurdistão. E existe uma região ali entre Irã e Kurdistão que, na verdade, essa relação não é bem vista. Então, eu passei por um apuro nesse sentido, assim. Aí eu nunca mais coloquei aquela calça, não queria que chamasse atenção de jeito nenhum, apesar de que eu acho que eles estavam vendo que eu era turista e que não ia me ligar desse tipo de situação.
Eu tava esperando tu falar que era uma sua jeans, velho. Qual foi a saia justa? Uma jeans.
Sempre tem que soltar uma, né? Ele...
Sempre, sempre tem.
Toda entrevista ele tem que dar uma...
Mas sabe que na China... Na China teve...
Ouviu? Ela gostou.
Claro que eu gostei.
Mas olha só, na China teve um pedal nosso que putz, foi o único pedal que furou um pneu meu e um da Carla. E a gente... E foi um dia de volta de pedal, de recuperação da coluna... Então, depois de 2 semanas, estava voltando a pedalar. Foi tenebroso. Onde nós chegamos, um frio. Então, essa chuva com gelo na chegada da cidade. Tudo estava tão molhado, que eu não tinha como sair para ir comer na rua. A Carla até tinha uma calça para ela, que ela usaria. Nós penduramos todas as roupas no quarto e tentamos secar com o secador de cabelo do quarto. Eu tive que usar uma calça dela, que ficou uma maravilha. Tem uma foto disso. Tem uma foto dessa calça justinha assim. Eu acho que deu uma largada nela também.
Rasgou, ela ficou deu uma
colada na bunda assim, ó. Fiquei mó gostoso nela, cara. Mas foi isso, né?
É verdade, eu não lembrava, isso é verdade.
Mas teve uma saia justa na fronteira com o Turcomenistão, Uzbequistão, que os caras. Eles têm um... Do Turcomenistão com o Uzbequistão. Foi na entrada
do Uzbequistão.
Ah, é. Irã, Turcomenistão. Tem meio que um golpe meio que conhecido que é... Que circula. Se você lê em fórum, você vê. Que a pessoa ao tentar entrar com pornografia no país, ela leva uma multa, ela é sancionada, enfim. Um cara na fronteira do Irã com o Turcomenistão, na fronteira do Turcomenistão, ele entrou numa salinha, me chamou, a Carla, ele pediu pra Carla sair da salinha e ele ficou pedindo pra eu colocar pornografia no celular dele. Aí. E eu negando, e eu desconversando, e eu falando samba, carnaval, Brasil, sabe, o que os caras falam, o que os caras conhecem, futebol. O cara, não, ele queria... Ele fazia gestos, assim, que ele queria mulher, que ele queria que eu colocasse sexo no... E eu não, por quê? Porque ele poderia depois virar pro outro oficial dizendo que eu tava colocando pornografia no celular dele e me cobrar né? Cobrar
sim,
propina.
Sim.
Me chantagear, não chantagear. Só que foram horas e num calor, e na hora de passar por esse oficial, ele seguiu me enchendo o saco. E o oficial disse que nosso visto estava com problema em Ashgabá, na capital, Turkmenabá, enfim. Mas isso foi bem chato também, aquele cara, foi tenso, assim.
Estavam fazendo de tudo para ver se descolava uma graninha de vocês, né?
É conhecido, essa estratégia, se procurar na internet, acha relato.
Bruno, então tu sabe que pra lá tu não pode ir, né?
Pode.
É, o Codorna sofreu com isso daí no México, né?
Só deixar o celular em casa, então.
Só deixar o celular em casa,
Ô, agora que eu entendi, sai fora, X. Sai pra lá.
Olha o delay do Bruno, não entendeu a piada agora, depois que eu falei.
O Bruno já tá acabando, ele entendeu a piada.
É, deixa o celular em casa, que pra ele levou a sério, deixa o celular em casa. Mas acho que foi isso, de saia justa.
Ah, deve ser mais.
No fim da viagem, na Argentina, nunca tínhamos sido descobertos, assim, quando a gente acampa sem ninguém saber. A gente nunca foi descoberto e num lava rápido lá, o cara que não ia, perguntamos pra vizinha, e quem mora aí? A vizinha, o cara vem aí a cada 2 meses. Na noite que a gente tava lá, o cara apareceu. E aí, de manhã, ele teve lá pra ver se a gente ia embora, mas assim, a gente acha graça disso depois. Tem história pra contar.
Tem lugares que são bons pra pedalar, são tranquilos pra pedalar, outros não. Então, vai depender do meio. Agora, falar um lugar ruim, não teve, assim. Eu acho que a gente voltaria pra todos os lugares. Mas talvez com uma visão diferente, fazendo algumas coisas diferentes. Agora, lugar bom, putz, vários. A própria China, é uma loucura aquilo lá, é uma delícia, são engraçados.
Mas assim, no top 10 de vocês, o primeiro, qual que é o melhor local que vocês foram nessa viagem que vocês recomendam?
Melhor? É que, ó, vamos lá, a gente vai dizer o que, que é o nosso ranking, como que nós ranqueamos, vai, entre aspas, ranqueamos. É o que mescla um preço legal pra gente curtir, que mescla opções de camping, pedais tranquilos, comida e paisagem, certo?
Certo.
Nesse ranking, eu acho que dois que sobressaem, assim, colocando essa matemática toda, Marrocos e Laos. Marrocos e Laos são países para se pedalar, mas tem trechos, por exemplo, a costa oeste dos Estados Unidos, a China, o México, também são bem legais.
A costa oeste dos Estados Unidos, vocês foram pela Highway 1?
Isso, a 101.
Eu fui lá na minha lua de mel, muito bonito mesmo.
Aquele lugar é incrível para pedalar, ali eles respeitam o ciclista. Aí tem os parques estaduais, que custa baratinho. E fora que se você for no supermercado comprar comida nos Estados Unidos, não é caro. É. Mas é bonito, vocês gostaram de lá?
Eu gostei, minha esposa gostou bastante. Assim, a cada curva é um uau, né, de beleza. Exato. Natural.
Bruno, você Exato. Gostou?
Sai fora, X. Né, que o X é ciumento, ele... Que eu e o Felipe, ano passado, nós fomos pra Miami na Black Friday... Aí ele falou que nós fomos em lua de mel, aí fica nesse ciúminho besta.
Ah, que legal, lua de mel, fazer umas comprinhas.
Não, o Felipe é casado com a Michelle.
Só pra ficar claro, eu fui em 2012 com a minha esposa, lua de mel.
Então, da próxima vez avisa, porque tem amigo que precisa de coisas de lá, só uma dica.
Tranquilo.
Beleza.
Então, continue, eu cortei vocês aí, tava falando aí dos locais.
Não, eu acho que é isso, assim, o André falou bem dessa mescla, eu gosto bastante da China.
Vocês pensaram em desistir em algum momento?
Então, desistir da viagem, não, nunca, de verdade, assim, o que nós tivemos foi decidir pular um pedaço, então, voltando a falar do Peru, realmente foi uma parte muito difícil, então... Nós tentamos por duas vezes pedalar pela Cordilheira Blanca, mas assim, nas duas vezes a gente não conseguiu, aí foi quando nós desistimos então, pedalar esse trecho, pegar um ônibus e seguir viagem, e tocar pra frente, assim, mas da viagem de existência, não.
E como é que ficou a vida de vocês, assim, depois dessa viagem?
Ah, eu acho que...
Com vontade demais. A vida ficou assim, com vontade de viver assim, né?
É, não, a gente, claro, a gente chegou à conclusão que não seria um problema se a gente conseguisse construir a nossa vida na estrada, assim, de jeito nenhum, essa coisa de mudar de lugar constantemente, isso não seria um problema. Então, mas hoje, estando aqui em São Paulo, de volta, eu acho que cada vez mais é valorizar, enfim, as coisas mais simples... A gente já não era gastão, agora muito menos. É olhar para as nossas coisas e falar, poxa, isso é suficiente, não precisa ter mais.
Estamos desapegando de várias coisas ainda, seguimos o processo de sempre dar para enxugar um pouco mais e viver com menos, sabe?
No caso, a Carla voltou para trabalhar com gastronomia ou tá só nesse projeto de vocês aí de fazer mais viagens, não sei, ou o André... Tá só voltou a fotografar, como é que vocês estão vivendo agora?
Não, na verdade eu voltei a dar consultoria em nutrição, tenho 3 creches que eu acompanho, por conta do meu contato maior que eu tive com a fotografia, hoje eu consigo fazer assistência pro André e fazer alguns eventos, já fiz assistência de produção de audiovisual e... Tô na área, galera, precisando de nutricionista, assistente de produção, assistente de fotografia, pode me chamar.
A gente tem experiência em organizar festa.
É, organizo casa também, pode tocar o pau. E, claro, paralelo a isso, escrevendo o projeto, a gente precisa fechar esse projeto para lançar um financiamento coletivo... divulgar a viagem, porque vai ser através dessa viagem que a gente vai ter a possibilidade de sair de novo.
E a próxima, sim, realmente a gente pensar numa forma... Pensar não, como vai ser o nosso viver, a gente ganhar o nosso dinheiro na estrada. Ou não só ganhar o dinheiro, mas eu falo assim, nos manter na estrada, que não necessariamente precisa envolver uma recompensa financeira, né?
Uhum.
É trocar nossa mão de obra em agricultura orgânica, ou cuidando de animais, ou o que quer que seja, trocar essa mão de obra por estadia, alimentação. Ficar um tempo nos lugares aprendendo também, né? Porque você aprende muito em alguns lugares e, enfim, é viciante.
Então, filhos pra vocês, nem pensar por agora.
Mas nem pela essa questão de estar na estrada, porque eu acho que isso não seria um problema. Assim, nós encontramos com bastante família viajando junto, além de relatos e histórias que a gente vê na internet. Mas não, caberia tranquilamente. Mas eu acho que mais pela situação aqui que a gente tá hoje, né? Assim,
uhum.
Tendo que fazer muita coisa acontecer.
É, e a própria situação do país não deixa a gente seguro em ter um filho agora.
Talvez, inclusive, se a gente tivesse na viagem... já nos mantendo e, enfim, sem ser de bicicleta, né? Aí seria com uma trailer, mas a gente já teria talvez um filho, já teria tido, não sei.
Eu acho.
Era a ideia, porque né, na viagem não é problema, as crianças super adaptam, viu? Elas gostam. E é um ensinamento...
Que não aprende em nenhuma escola, né?
Você tá ali no dia a dia, tá vendo a cultura, tá pondo a mão na massa, conhecendo crianças de outras culturas.
No Marrocos, nós ficamos muito próximos de uma família alemã que tava viajando num caminhão antigão. E acho que no dia da despedida, eles iam sair do campo onde a gente tava e o Joel, o menininho, saiu com a mãe, a Júlia, pra dar uma volta ali, isso no Marrocos, e foi super bonito a hora que tinha uma menininha local, da idade dele, e eles pegarem na mão assim, brincarem, sabe, sem nenhum resquício, nada de pudor cultural, ou de puro, duas crianças de duas nacionalidades diferentes, pegando na mão. E coisa que às vezes, né, vai ficando, vamos virando adultos, aí por questões religiosas, sociais, culturais, já não rolam mais, né? Então foi muito especial ter visto essa cena, foi muito bonito e é inspirador.
Pô, legal.
Quais são as lições que vocês aprenderam e querem trazer para a vida de vocês e através das experiências que tiveram nessa viagem? E assim, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes que às vezes têm vontade de fazer uma viagem desse tipo, para dar um incentivo para eles. Uma mensagem que você teria para essas pessoas que querem fazer uma aventura também?
Não planeja muito e vai. Acho que se joga, vê o mínimo de... É muito bom, assim, é bom viver com menos, é a pessoa parar para pensar e falar o que me prende, né? O que me prende. Esse o que prende a pessoa pode ser um trabalho, pode ser uma relação, pode ser um lugar, pode ser seus medos e tal. Então a pessoa tem que trabalhar nesse... se libertar do que prende ela. E isso vai muito de cada um. Não tem equipamento que faz uma pessoa sair por causa do equipamento. A pessoa não sai por causa do equipamento. Ela sai porque deu vontade, porque nada prende ela. E, né? Eu acho que é por aí.
Se a pessoa já teve a vontade, a ideia de ir, já é um primeiro passo. E eu acho que é bem isso. Assim, às vezes, algumas pessoas escrevem falando, poxa, eu gostaria tanto de fazer, eu tenho tanta vontade de fazer. Mas aí se você começar a cutucar mesmo e perguntar, mas a pessoa às vezes sente falta do chuveiro dela, mas como que eu vou fazer sem dormir na minha cama? Então assim, esse é o tipo de desapego que tem que praticar, e praticar no dia a dia. Isso foi uma coisa que aconteceu com a gente que a gente pratica ainda hoje, assim. Porque é isso, as coisas ficam. trocam, a vida passa, na estrada você vê que as coisas são mais intensas, em um período X você aproveita muito mais, você tem muito mais informação, é muito rico. Então é isso, assim, mesmo, as coisas materiais, essas coisas que a gente fica se prendendo muito, elas são passageiras e muitas vezes nem são tão, não tem tanto valor, assim, tem que sair, tem que ir.
Eu imagino que às vezes a sociedade meio tá garimpada pra viver aquela rotina, fazer aquelas mesmas coisas, e às vezes por medo ela de mudar o modo de vida dela, ela fica naquela lá e não tem coragem de botar as caras e fazer o que gosta realmente, né? Às vezes você botando as caras, você descobre que tem muita coisa legal aí nesse mundo, né?
Mas às vezes não é coragem, é que tem tanta gente, a gente fala de uma gama tão grande de gente que vive de forma diferente, que às vezes a pessoa ela nem imagina, né? Nem que ela não tenha coragem, sabe? É referência, o conhecimento. E tem gente que não tem condições mesmo, né? Mas tem um documentário que nós vimos recentemente, que é o Requiem para um Sonho Americano, que são entrevistas ao longo de 4 anos com o Noam Chomsky. Coloca no post. E ele trata sobre essa sociedade atual que a gente vive. O indivíduo é levado a ficar no canto dele, entendeu? Ele é amarrado de uma forma, né? Seja pelo consumo, seja pela falta de como que fala? Pelo sistema econômico. O sistema econômico que a gente vive é cruel para muita gente. E as pessoas realmente não se veem com forma de sair dessa, né? A gente não vê o dia que a gente consiga viver só por uma economia colaborativa, sem um papel dizendo que aquilo ali vale o teu suor, você entendeu? Mas as pessoas são levadas a isso. A gente poderia entrar em outro tópico.
Então, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio, conversamos aí com o André e com a Carla sobre essa aventura aí no mundo todo de bicicleta. Espero que tenham gostado. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Carla e André. Fale um pouquinho da onde o pessoal pode encontrar vocês, redes sociais.
Vamos lá. Primeiro que não foi mundo todo, não. Foi um quinto dele em países. A gente ainda tem muito para conhecer. A gente agradece. Foi bem legal esse bate-papo.
E nós temos uma página no Facebook que chama Bikes and Spices, tudo junto, no plural, e a gente também tem uma conta no Instagram, que é André Cherry.
A gente põe no post.
A gente coloca tudo no post aí.
Nós temos também um canalzinho no Vimeo, manda pergunta que ele responde.
Não, beleza.
Obrigado por ceder o seu tempo para ouvir nossas brincadeiras sem graças e...
Imagina, a gente agradece. Não vai... Deixa o celular em casa, hein?
Esse é o Bruno.
Não, é o X mesmo.
É o Bruno que tem que...
Não. Deixa o celular em casa. Queria agradecer a Carla e o André pelo tempo aí que nos cederam. Foi um prazer falar com vocês e, assim... Eu tô falando por mim, esse foi um dos melhores podcasts, assim, que eu gravei até hoje, que a conversa com vocês, assim, me abriu muito a mente pra várias coisas.
Será que você não fala isso pra todos, não?
Você fala isso pra todo mundo.
Não, pior que não. Pior que não.
Ele vai começar a ir da padaria da casa dele de bicicleta agora.
já é um passo, a gente nem isso fazia.
Não, assim, a conversa pra mim foi bem motivadora. Mas é isso, fiquei muito satisfeito também e obrigado aí por aceitarem o nosso convite.
Obrigada a vocês, foi ótimo, foi bem gostoso.
Então é isso, obrigado, valeu e tchau, fui!
Obrigada, tchau!
Tchau!
Fui!
Fui!
Thank you.
Momento musical Like Tour Cast.
Essa é mais uma novidade que a Companhia do Pagode traz pra vocês. A dança da bicicletinha. Ai que dancinha boa, ai que dancinha, ai que dancinha, dancinha boa, ai que dancinha, dancinha boa. A dança da bicicletinha, bora Bruno. Ai que dancinha boa, que dancinha, ai que dancinha, dancinha boa, ai que dancinha, dancinha boa. A dança da bicicletinha.
Segura no guidon, ai que bom, ai que bom. Encaixada no selim, ai que assim, fica assim. Parecendo uma princesa, que beleza, que beleza. Ai, montada em cima de mim.
Pedalando, pedalando na bicicletinha. Pedalando, pedalando, fica toda bonitinha. Pedalando, pedalando, fica malhadinha. Vamos dar uma voltinha. Pedalando, pedalando, vai Bruno na bicicletinha. Pedalando, pedalando, toda bonitinha. Pedalando, pedalando, fica malhadinha. Vamos dar uma voltinha. Arrepitar a bundinha. Vai, 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 vai. Que pai vai atrás. Vai, 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 vai. Dessa bicicletinha. Ai, ai. Não vou descer nunca mais.
Na pontinha do pé. Empina a bundinha. E vamos pedalar.